Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo sancionou uma lei que permite o pagamento de pensão a filhos de pessoas com hanseníase, que foram submetidas compulsoriamente a isolamento ou internação até 1986. Por décadas, o preconceito e estigma da hanseníase, ou lepra, nome pelo qual a enfermidade era conhecida no passado, separaram famílias. Diversas crianças cresceram afastadas de seus pais. Hoje, felizmente, a doença tem tratamento e é combatida de forma mais humana. Mas o que causa a hanseníase? Ela pode afetar qualquer pessoa? Como funciona o diagnóstico e o tratamento? Quais são os caminhos para vencer a desinformação e conscientizar sobre a doença? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Egon Daxbacher. Seja bem-vindo, doutor.
Muito obrigado. Olá a todos.
E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Ô Cleisla, a separação entre pais portadores de hanseníase e filhos deixou marcas profundas em várias gerações de brasileiros.
Olá, Celso. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Olá também para o Dr. Egon. O preconceito contra a hanseníase, ele é histórico. Décadas atrás, o Brasil adotava o isolamento, a internação compulsória dos pacientes para o tratamento nessa condição. Na época, diversas crianças ficaram sem amparo, foram separadas dos pais, Celso. E agora, uma nova lei beneficia os herdeiros de pessoas que foram internadas até 1986, além de indenizar os pacientes que foram isolados compulsivamente na época, que ainda estejam vivos. O valor ele não pode ser inferior a um salário mínimo por mês. De acordo com o governo, a mudança é uma reparação histórica. Doutor, segundo o Ministério da Saúde, hoje cerca de 28 mil pessoas são acometidas pela condição todos os anos no Brasil. Agora, como é que a gente pode classificar? O que é essa enfermidade?
Olha, essa é uma doença muito difícil, né? Uma doença que ela fica muito tempo escondida dentro do organismo, ou seja, ela tem um período de incubação longo, em que os sinais e sintomas da doença, né, não se manifestam de uma maneira muito fácil. Então, a gente precisa ficar muito atento, levar muita informação para autossuspeição e também fazer busca ativa desses casos, né? O isolamento, como você bem falou, não foi eficaz, quer dizer, ele na verdade trouxe mais transtornos do que soluções, porque na verdade a doença precisava ser tratada, ser combatida, e dando antibióticos interrompia a transmissão da doença, como interrompe até hoje, né? E com isso a gente quebra essa cadeia de transmissão. Então, essa doença, ela precisa ser diagnosticada, tratada oportunamente para evitar incapacidades, mas a gente tem que também conseguir chegar até esses pacientes que já estão, digamos assim, doentes, né?
Doutor Egon, o Brasil ainda é o segundo país do mundo com mais casos de hanseníase, só fica atrás da Índia. É uma realidade pouco divulgada?
Acredito que sim. Eu acho que a própria população, ela não tem uma noção da dimensão dessa doença, né? É uma doença que tem números que são inferiores à tuberculose, mas são números tão grandes quanto a tuberculose. E a tuberculose, todo mundo ouve falar. Então a gente precisa, na verdade, falar mais dela. Talvez haja um desconhecimento com relação a como ela é, apesar dela ser uma doença antiga, né? Mas eu acho que as pessoas têm uma ideia de que a doença ela não está no meio de nós, né? Ela não está acontecendo. E esse distanciamento do conhecimento acho que dificulta o reconhecimento mesmo.
Doutor, desde 2009, o Brasil estabelece o último domingo do mês de janeiro como Dia Nacional de Combate à Prevenção da Hanseníase. A data é o momento de reforçar a atenção aos sintomas e informar sobre os tratamentos disponíveis. Quais são os sinais e sintomas mais frequentes?
Perfeito, né? Além desse dia que historicamente foi colocado, a gente sempre ressalta que a gente tem que falar de hanseníase o ano todo, combater a doença o ano todo, né? E para isso também tem o Janeiro Roxo, que ampliou mais ainda essa visibilidade com relação à doença. Então, a gente tem que pensar que é uma doença que ela afeta pele e nervos, né? Então, a manifestação da doença vão ser com lesões de pele, mais claras ou avermelhadas e muitas vezes alguns caroços no corpo, onde nessas lesões a pessoa não sente direito, exatamente porque os nervos ficam danificados. Nas extremidades, como mão, pés e olhos, pode ocorrer deformidades, perda de força, uma dormência que a pessoa não percebe direito, se queima e não sabe, né? Então, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, a gente consegue detectar e se proteger, por exemplo, de uma pele pedrinha no sapato, uma pessoa dessa tem dificuldade, ela se queima e não percebeu, ela se machuca e não percebe. Então, é uma queixa difícil de reconhecer e a gente precisa falar, aproveitar essa data, esse mês, e falar cada vez mais desses sintomas, porque as pessoas que estão nos ouvindo podem reconhecer e procurar ajuda médica.
A hanseníase, ela é considerada uma das doenças mais antigas da humanidade e, ao longo dos séculos, chegou a ser confundida com outras tantas doenças de pele. Hoje, o diagnóstico para essa enfermidade é considerado acessível, doutor? Como é que são realizados os exames?
A partir do momento que há uma suspeita e consegue-se chegar a um atendimento e você, suspeitando da doença, vai procurar os sinais e sintomas da doença, com um treinamento adequado, 90% dos casos vão ser resolvidos rapidamente com um olhar clínico. Claro que não é só o olhar, tem o examinar, o tocar, testar a sensibilidade, né? Ver se a pessoa sente o quente e o frio. Então, não é simplesmente olhar, né? Não é de olho, mas sim examinando e conversando com o paciente, né? A gente sabe também que o maior risco é de pessoas que têm contato ou conviveram com pessoas que tiveram ou têm hanseníase. Então, qual é o grupo de maior risco também? É aquele grupo de contactantes, de pessoas que moram ou moraram nos últimos 5 anos com alguém que tem ou teve hanseníase. Então, outras pessoas podem ter hanseníase? Podem, mas essas têm maior risco, 4 a 10 vezes mais risco. Então, nessa estratégia, o Ministério da Saúde aprovou e está implantando teste que não é teste diagnóstico, mas é um teste de rastreio, que é uma sorologia, um teste rápido, onde com uma gotinha de sangue, a gente detecta se a pessoa tem uma alta suspeição maior ainda para a doença. E com isso, a gente consegue ver quem tem mais risco.
Doutor, a doença, ela tem cura ou só tem tratamento? E quando a pessoa não descobre muito cedo, quais são as piores consequências?
Perfeito. É uma doença que ela, sim, ela tem cura. Portanto, o tratamento consegue erradicar a bactéria do organismo. 3 antibióticos que podem ser dados para uma forma mais leve por 6 meses e uma forma mais avançada por 12 meses, tá? 1 ano. Então, esse tratamento, ele está disponível no SUS, pode ser feito próximo da casa do paciente portador da doença, e ao final desse 1 ano, 6 meses a 1 ano, a pessoa é considerada curada da infecção, ou seja, ela eliminou a bactéria. Mas a sua pergunta é muito importante nessa segunda etapa, ou seja, se eu fiz um diagnóstico atrasado, um diagnóstico tardio, eu posso curar a infecção, mas eu posso permanecer com sequelas ou com problemas de complicações. E aí, eu vou precisar de mais recursos. Eu vou precisar de palmilha, posso precisar de cirurgia de reparação de algum defeito. Então, essas incapacidades que a gente chama, que podem ser, por exemplo, uma garra, um pé caído, uma perda de força, vão precisar de mais cuidados. E aí, não é um antibiótico que vai resolver isso. É mais ou menos como comparar com um paciente diabético, que eu controlo a glicemia, a glicose dele, mas ele ficou tanto tempo descontrolado que ele já tem complicações do diabetes.
A hanseníase tem cura? Antigamente, os pacientes ficavam em ambientes isolados e tinham seus itens de uso pessoal separados. Mas hoje é de conhecimento público que essas medidas são desnecessárias. Sendo assim, como é que funciona o tratamento, doutor?
Exatamente. Antigamente, talvez pela falta de tratamento eficaz, antibióticos, né, se faziam tentativas desesperadas e muitas vezes não científicas, né? E aí, a tentativa de isolar foi totalmente desastrosa, né? Por isso mesmo, uma reparação justa está sendo feita e já foi feita, inclusive, não só com os filhos separados, mas também com as pessoas isoladas nas antigas colônias. Então, assim, o afastamento, colocação de máscara, isolamento no fundo do quintal, em outro quartinho, moradia separada, separação de cama de um casal, afastamento de talheres, falta de relacionamento sexual, afetivo, beijo, abraço, nada disso está indicado.
Doutor, existe um estágio da doença onde ela é mais transmissível, isso coincide com o ápice dessa doença? Qual o momento em que ela transmite mais?
Então, a gente costuma separar, até para fins de tratamento, a doença entre os paucibacilares e os multibacilares. Traduzindo, a gente tem pacientes com poucos bacilos, portanto, eles têm menos de 5 lesões de pele, eles quase não têm complicações. E, por outro lado, a gente tem os multibacilares, que têm mais de 5 lesões de pele, mais de 1 nervo afetado. Então, um paciente mais avançado, avançado, né? Além disso, a gente tem um exame chamado baciloscopia que pode detectar a presença dessa bactéria também numa coleta que é feita. Então, esse grupo de pacientes mais avançados são considerados transmissores da doença. Mas o que tem de bom aí no tratamento dessa doença? Até 15 dias depois de iniciado o tratamento, o paciente já não transmite mais. Então, a gente consegue interromper a transmissão uma vez que começou o tratamento. Mas, obviamente, ele tem que terminar o tratamento, senão ele pode voltar a ser um transmissor futuramente porque ele não está curado. Agora, e para trás? Bom, para trás ele já conviveu com outras pessoas. Então, outras pessoas podem estar doentes próximas dele. Então, a recomendação do Ministério da Saúde é que as pessoas que convivem ou conviveram têm que ser examinadas e feitos aquela sorologia que a gente mencionou anteriormente.
Doutor, são mais de 28 mil pessoas adoecendo por causa de hanseníase a cada ano no Brasil. Dessas, quase 3 mil são crianças. A doença pode ser mais perigosa neste grupo?
Olha, o que significa as crianças para a gente em termos epidemiológicos, em termos de análise, né, dos dados? É que essa criança foi submetida a uma transmissão recente e mais próxima, ou seja, ela teve contato muito precoce com a bactéria, né? Em geral, uns pais, cuidadores, avós, né? Então, quanto mais tempo sem diagnóstico, seja criança ou não, maior é o risco de complicações, né? Então, isso tem muito mais a ver com o tempo de doença, independente de em que momento adoeceu, ou a dificuldade de diagnosticar naquela faixa etária, naquela idade. Então, se a criança oferece uma dificuldade maior para a gente fazer o diagnóstico, porque ela é difícil de interagir, ela não responde tão bem as perguntas quanto um adulto, isso pode realmente trazer mais complicações e mais sequelas. Mas, por outro lado, veja bem, as crianças, elas frequentam mais médico do que os idosos, por exemplo. Então, muitas vezes a gente não vê tantas sequelas nas crianças, a gente vê em pessoas mais idosas, porque essas pessoas idosas estão indo menos ao médico por questão de locomoção, vários outros fatores.
Doutor, o que define a gravidade da doença vai ser mesmo o tratamento e o diagnóstico precoce, ou como outras doenças, ela também se apresenta numa versão mais leve e outras mais severas?
A doença, ela tem uma relação muito grande com a imunidade do indivíduo. Então, um indivíduo, ele tem uma capacidade, na população normal, na população habitual, sem estar doente, que eu quero dizer, 95%, mais ou menos, 90% a 95% se defende naturalmente, geneticamente, dessa doença. Ou seja, ela já nasce com uma defesa preparada. Só que 5 a 10% não tem uma defesa apropriada. Ou seja, é mais comum a gente encontrar uma pessoa que tem a capacidade de se defender e, portanto, não adoecer dessa doença do que adoecer de uma forma avançada. Só que dentre aqueles que adoecem, os que adoecem de uma forma avançada, eles ficam mais difíceis de detectar no início. Portanto, eles ficam mais para trás no diagnóstico. Demora mais tempo a ser detectado. E aí é que está o verdadeiro problema. A doença meio silenciosa nesses indivíduos sem defesa adequada, porque a imunidade dele não é tão boa, resultado, ele pode ter mais sequela. Esse é o grupo mais preocupante.
Devido às lesões, os pacientes sofrem pelo estigma e discriminação. Toda essa desinformação dificulta o diagnóstico precoce de uma condição para a qual há tratamento e cura, doutor?
Com certeza, Celso, traz problemas, porque, veja bem, se eu dependo que os familiares ou as pessoas que convivem com essa pessoa venham para ser examinadas e fazer um diagnóstico precoce, se esse paciente não se sentir à vontade para falar sobre o seu problema, se ele sofreu algum tipo de preconceito, de discriminação, se ele tiver que esconder a sua doença para não perder emprego ou não ser afastado da família, ele não vai revelar o seu diagnóstico para os seus conviventes, né? Então, isso vai trazer um transtorno até mesmo para quem não tem a doença ou que não sabe que tem a doença, né? Então, se a gente não falar abertamente dessa doença, a gente não se sentir à vontade de espalhar a comunicação sobre essa doença, isso pode fazer com que as pessoas nem vão atrás do diagnóstico. Então, verdadeiros parceiros da doença, não só os meios de comunicação, mas as entidades religiosas, os representantes das diversas igrejas e cultos que nós temos, né? Todo mundo tem que falar de hanseníase.
Felizmente, as coisas evoluem, né? E a gente tem até que pedir desculpas antecipadamente para usar o termo, que foi um termo amplamente usado, o termo lepra, e os seus adjetivos que hoje são proibidos no Brasil devido a essa relação com o preconceito social. Acabar com essa ignorância em termos da doença, ainda, doutor, nos dias de hoje, é uma barreira para as autoridades?
Sim, a gente tem que ampliar o acesso à saúde, né? Além da comunicação, obviamente, quer dizer, o governo, o ministério, as diversas entidades, as sociedades médicas, todo mundo, os profissionais de saúde, a gente tem que ampliar a chegada da informação e também oferecer acesso ao diagnóstico, né? A questão da mudança do nome, ela traz também um pouco de desconhecimento. Então, quando a palavra é empregada de maneira histórica ou para trazer conhecimento, ela não está revestida de preconceito, né? A gente está querendo realmente informar as pessoas, porque muitas vezes eles não sabem nem que hanseníase era chamada antigamente de lepra. A questão toda é o tom pejorativo que a doença assumiu, né? Onde qualquer tipo de defeito, qualquer coisa que trouxesse um pouco de distanciamento entre as pessoas, porque tinham medo, porque não sabiam o que era, as pessoas botavam o nome de lepra. Então isso trouxe esse problema.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e os esclarecimentos do médico dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Egon Dachsbacher. Obrigado, doutor.
Obrigado, Celso, Kleisla, tudo de bom para vocês.
E agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Kleisla Garcia. Obrigado, Kleisla.
Eu que te agradeço, Celso, mais uma vez, e também ao doutor por essas informações tão importantes para nós.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.